Undercover spies in our communities. They took on false identities, even raised families to honor.
Olá, eu sou o Marcos da HQ Zone e sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Um podcast muito esperado por nós aqui da HQ Zona, porque finalmente a gente vai falar sobre Viúva Negra, que é o filme que a gente estava esperando aí faz muito tempo, né? De modo geral, né? Da nação, do mundo, de todos. Todo mundo estava esperando faz muito tempo esse filme. Mas na HQ Zona a gente só falava desse filme por, assim, anos, desde quando foi anunciado, acompanhando tudo, todas as gravações, tudo, todo o rolê, né, até que foi adiado no ano passado, mas finalmente Viúva Negra já chegou, tá aí lá no Disney Plus, lá você pagando lá um dinheirinho, né, que não é muito, muito barato não, mas também tá nos cinemas disponível, a gente já assistiu o filme faz tempo, né, mas agora a gente vai comentar sobre Viúva Negra, falar sobre o filme, ver se a gente gostou ou não, comentar várias polêmicas aí já que tem em volta do filme. Eu tô aqui com a Thalita.
Pode Olá!
A Thalita, vocês sabem, né, gente, que ela é a maior fã de Viúva Negra que tem, tá? Então, óbvio que ela ia estar aqui pra participar do podcast, porque a gente vai falar tudo sobre Viúva Negra, tá? Esse episódio ele vai sair um pouco atrasado, né, do previsto, porque a gente ficou doente. Foi basicamente isso que aconteceu. Aconteceram umas coisas chatas também.
Então... existe uma coisa, assim, ao redor de Viúva Negra que tudo dá errado. É pandemia, é atraso do filme sair, é a redação toda ficando doente.
É, exatamente. Eu fiquei com gripe, a Thalita também ficou gripada. Isso, foi uma semana, assim, triste. Mas a gente vai gravar, assim, um podcast. Vocês vão ouvir aí. E... já pra abrir o papo logo, pra gente falar logo de Viúva Negra, porque tem muita coisa pra falar, como eu já disse. Queria saber...
Rotem! Rotem HQzona! Rotem Metacritic!
Um dia, ó, a gente vai ter... A nossa nota vai contar lá pro Rotten Tomatoes, tá? Vai contar lá pro Metacritic, todos esses negócios aí. Mas e aí, Thalita, me conta. Eu já sei o que, que você achou mesmo, porque eu assisti primeiro. E aí, tipo, foi legal, mas foi triste porque a Thalita não tava comigo, né? Que era o planejado desde sempre. Mas aí eu fiquei muito empolgado. E toda vez que eu assisto filme assim, eu conto pro pessoal, né? Quando é um filme da DC, né? Da Marvel foi a primeira vez que a gente foi num filme da Marvel pela Disney. Mas eu sempre conto pra todo mundo, eu já contei pra Thalita tudo que ela já sabia, que ela já tinha visto na internet também. Todos os spoilers vazados lá, tudo. Mas eu queria saber de você, quando você foi lá no cinema, você assistiu. Vai, conta tudo aí, o que, que você achou, porque eu sei que você amou pra caramba.
Nossa, gente, é assim, uma sensação inexplicável, porque a Viúva Negra é realmente a minha primeira referência de heroína, primeira heroína que eu gostei pra caramba, né, não foi pouco, apesar que o primeiro filme de herói, não, os primeiros filmes de herói que a gente assiste é o quê? Foi Batman, Superman, uhum. E era a nossa referência, né, aí chegou aquela coisa com, tinha um Homem-Aranha também que eu gosto muito, mas assim, questão de apego, questão de gostar da história, de ver algo diferente, tipo, quando introduziram a Viúva Negra no, na Marvel, foi uma coisa assim... Não tem como explicar. E aí, desde então, a gente esperou por esse filme por muito tempo. Muito tempo. E quando eu tava, assim, lá na sala pra assistir, eu pensei assim, meu Deus do céu, é agora, real, tá saindo. Porque eu sou aquela pessoa que só acredita quando tá vendo, quando tá tendo contato. Então, eu falei, real, saiu, é agora, é o filme. E assim... É, com todos os defeitos, com todas as coisas, é um filme assim, muito... Como é que eu posso dizer? Uma palavra que eu posso usar aqui agora, assim... Algo que eu tô muito feliz que tenha saído. E saiu, assim, exatamente como eu queria, exatamente como eu tava pensando. E é um filme, pra mim, é independente, sabe? Eu não vejo ele como um filme mais de um... Como se fosse mesmo da franquia do MCU. Não é, pra mim, ele não é esse filme. Ele é um filme mais que especial, porque é um filme que eu tava aguardando, é um filme de um personagem que eu gosto, então se eu fosse olhar ele de um ponto de vista só do MCU, eu ia estar quebrando, eu já tá comprando a passagem agora aqui pra Los Angeles, ou seja lá onde o Kevin Feige mora, e a gente tem uma conversa aqui agora só com as panelas. Mas, assim, cara, eu gostei pra caramba, porque, assim, eu já gostava da personagem, já era minha personagem favorita, já é um personagem que eu amo, que eu venho, entre aspas, estudando, que eu gosto de ler, que eu acompanho dos quadrinhos, seja solo, ou seja em equipe, em participação. Então, sabe, eu tô muito, muito satisfeita, como eu disse, com o coração quentinho também. Eu já vi o filme 5 vezes depois que ele saiu. Não existe mais nada pra mim, né, na cultura. Eu só tô me alienando com Viúva Negra, de frente pra trás pra frente, do meio pro fim, do fim pro começo. Né? Então, assim, é um filme que atendeu as minhas expectativas do ponto de vista de mostrar a fundo a personalidade da personagem, de ir a fundo com as suas relações, porque a gente sabe que ela é completamente diferente do que a gente viu com os Vingadores, e assim, você vê que ela se sentiu um pouco deslocada ali dentro dos Vingadores. Era realmente um personagem que tinha um tempo curto de tela, mas chamava atenção justamente pelo seu, né, pelas suas habilidades, pelo próprio carisma da atriz também. Uhum. Então, você já fica ali chamando atenção, mas aí você quer conhecer mais, você quer ver o que mais que ela faz além deles, né? Então a gente vê assim uma pessoa mais uma personalidade assim destemida, debochada, você vê uma mulher durona, você também vê uma pessoa que é sensível, né? Você quebra aquela sua visão de que é uma personagem assim, sabe, só forte, só o tempo todo forte, o tempo todo, né, com um único propósito de só ali tá lutando atrás de uma equipe, né? Então, ela tem um nome, tem uma história, tem um passado. E tem outras coisas a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas já adiantando, não é que... Não é um filme que, assim, eu não vi defeitos. Obviamente tem defeitos, porque é a Marvel.
Uhum.
Mas de um ponto de vista, assim, de um filme, se fosse pra dizer assim, hoje lançou um filme da Viúva Negra, e a gente já tinha um compilado do que a gente já conhecia antes. Tá muito, muito, muito gostoso de assistir, é um filme bem... Ele tem assuntos pesados, tem assuntos coerentes, tem essa questão, ela é toda bem planejada pra você entender ela bem fácil, né? Então, pra mim, já tá aqui no 5 estrelas, sim, né? A gente releva algumas outras coisas, mas assim, questão de sendo fã, de sendo uma pessoa que tava esperando há muito tempo, eu tô muito, muito satisfeita. Feliz com esse trabalho, eu acho que eu tô agindo quase como se eu estivesse na equipe já desse filme, né? Por isso que eu tô tão feliz assim que ele tenha saído, nossa, finalmente.
Ai, sim, amiga. E tipo assim, é foda, né? Porque até a gente vai comentar depois, né, um pouco sobre essa questão, né, do filme ter sido... de ter passado tanto tempo, né, pra soltar o filme e toda essa demora, assim, enfim, linha do tempo e tal, a gente vai falar depois sobre... Mas, é muito bom quando você assiste algo que você tava esperando há muito tempo, sabe? Porque eu falo muito isso, assim, quando eu fui assistir o primeiro filme de Mulher Maravilha. Porque era um filme que tava sendo planejado há muitos anos, assim. Tipo, passou por vários estúdios. Não, vários estúdios não, né? Porque sempre foi da Warner. Mas, tipo, vários diretores, vários roteiristas e tal. Aí quando você vai lá, você assiste o filme, você gosta e você fala, ai, caraca, é a minha... personagem favorita, tá ali na tela e você nem acredita. Por mais que você leia os quadrinhos dessa personagem, tipo, já li um monte de história da Mulher Maravilha, e você já leu um monte de história da Viúva Negra, mas é quando você vê a personagem lá no filme solo dela, onde ela tá ali, sabe? Tipo, só uma história dela com personagens novos e tudo, é muito, muito foda. E é basicamente o que acontece em Viúva Negra, né? Eu lembro que, tipo, eu lembro, ó, tô falando como se fosse, tipo, 2 anos atrás. Mas, assim, quando eu fui assistir o filme na cabine, eu já fui com muita expectativa, porque eu já tava com a expectativa lá em cima, Porque desde quando saiu os trailers, eu já sabia que ia ser um filme muito bom. Isso a gente conversava sempre entre a gente, assim, que, nossa, esse filme vai ser muito bom. Porque o trailer já tava sendo. Já era muito bem feito o trailer, e a gente sabe que a Marvel entrega trailer muito bom. Independente do filme, ele até consegue te enganar com um trailer muito bom. Mas que ele
Sim.
entrega, entrega. Só um momentinho. Pronto. Então, eu fui com essa expectativa bem alta. E aí eu assisti, tipo, foi passando as cenas, e eu lá junto com a sua amiga lá, a Milena, e eu só ficava pensando na Thalita. Eu fiquei, gente, a Thalita vai surtar nisso, ela vai gritar, ela vai se espernear. E, cara, o filme é isso, sabe? Ele tem uma proposta, ele tem uma escolha, né, de roteiro da linha do tempo que o filme se passa. E aí você compra a ideia do filme. Então, tipo, o que me chamou mais atenção em Viúva Negra, talvez seja por esse fato de eu gostar muito da personagem. Tipo assim, eu gosto da Natasha, não que eu tenha lido todas as histórias que a Natasha está, ou até os quadrinhos solos dela, mas eu gostava da Natasha nos cinemas, né? A gente via ela ali nos filmes dos Vingadores, a gente via ela ali no filme do Homem de Ferro 2, e você queria saber mais sobre ela. Só que, tipo, o filme nem era dela. Tinha outros personagens para eles desenvolver e eles sempre esqueciam da Natasha, né? Tipo, ela não tinha um background, né? Ela tava ali cumprindo o papel, que é o que a gente conhece popularmente por aí, da única personagem feminina no grupo de heróis, né? Então, esse era o papel da Natasha. E aí você assiste o filme de Viúva Negra, ela tem uma história só dela ali, que tem outros personagens também que a gente vai falar mais pra frente sobre esses personagens. Só que é uma história dela, né? Uma história que a gente nunca viu, pra gente entender como que a Natasha é, como que ela é, como ela é como pessoa, qual o sentimento dela, qual que é a motivação dela, por que que ela é daquele jeito, o que a tornou daquele jeito, né? Independente se ela fosse uma vilã, uma anti-heroína, né? Uma heroína como ela é, enfim. Mas a gente acaba entendendo um pouco mais sobre ela. Então, tipo, a sensação que eu tive de assistir o filme é que é um filme que, novamente, é uma coisa que eu sempre falo e isso é algo que eu sempre vou falar. Ele não honra o descaso, assim, com a Natasha, sabe? Tipo, ele não, não. Não é que você vai assistir o filme e você vai falar, nossa, estou satisfeito, né? Porque é o que dá raiva, porque quando acaba o filme você fica, meu Deus, como que a Marvel pôde, sabe? Tipo, matar a Natasha assim. A gente sabe que por trás disso tudo tem a questão contratual da Scarlett, todo o rolê, né? Que ela não quer mais mesmo. Isso é um fato, gente. Ela não quer mais, sabe? Ela não quer mais estar ali, né? E sei lá, todos esses anos, assim, nunca teve o filme da personagem. A gente sabe que tem todo esse rolê por trás, né? Do contrato, tanto do Chris Evans, que foi encerrado, do Robert também foi, e o da Scarlett também veio, né? Porque eles já estavam há bastante tempo ali no MCU. Também tem essa questão. Mas ainda assim, eu terminei de assistir o filme e fiquei, cara, é muito bom esse filme. Sabe? É um filme muito foda. É um filme que tem de tudo. Tem essa coisa da ação. Tem uma coisa mais assim, de explorar também o passado dela e dos outros personagens. Então eu fiquei muito, muito feliz, assim. Muito, muito mesmo. E foi um filme que eu assisti de primeiro, porque geralmente eu assisto filme, ou eu dou uma emocionada e fico muito, sabe, tipo, muito eufórico, ou às vezes eu assisto o filme e fico tipo, mas Viúva Negra não, tipo, eu assisti a primeira vez, gostei muito quando eu fui no cinema, na cabine, e aí em casa, quando saiu, eu assisti de novo, aí eu tive a certeza que é um filme muito bom, e que eu gosto de literalmente todos os momentos do filme, tipo, desde o começo até a última cena, até, né, o pós-créditos, que a gente vai comentar também, que o pós-crédito é bem interessante, mas é um filme que ele não enjoa, tipo, eu assisti ele às 2 horas e 16 minutos inteiro, e ele não tem aquele momento que você fica, nossa, que saco, nossa, o que que tá acontecendo aqui? Porque a todo momento o filme tá voltado na Natasha. Isso é algo muito bom que eu gostei, inclusive, que a gente pode até falar mais pra frente, como eles deixaram a Natasha em foco. Né? Ela tá em foco a todo momento do filme. Porque quando tem uns filmes de super-herói, às vezes mostra um pouco do vilão, às vezes mostra um pouco acontecendo outra coisa ali. Mas esse filme não, ele é quase completo só na Natasha. Então isso é um negócio que eu gostei muito, assim, muito.
E todos os personagens, todo o desenvolvimento da Natasha tem a ver com os outros personagens. Nenhum personagem é assim. Por mais que algumas pessoas tenham implicado com a questão do Taskmaster, todos os personagens se encaixaram um no outro no contexto do filme,
Sim.
né? Então, assim, desde a Belina, desde o Alexei, desde a Yelena, né? Desde do próprio Dreykov, desde a própria Taskmaster, que é a Tonya, né? E todos eles têm um momento com a Natasha, né? E assim, e a questão do vilão, que a gente vê que o vilão é o Dreykov, né? Ele foi, assim, eu achei muito interessante como eles resolveram desenvolver esse vilão, justamente pela correria do filme, né? Um filme que, assim, se a gente fosse parar pra dividir o filme em partes, assim, desenvolver tal vilão, desenvolver tal personagem, desenvolver isso, desenvolver aquilo, a gente ia ter uma série, a gente não ia ter um filme, né? Tinha que precisar de 8 episódios por aí. Mas, assim, questão do filme, eu achei muito interessante o modo que eles já tinham nos apresentado antigamente a questão da Sala Vermelha, e aí a gente, aqui no filme, aquele crédito inicial deu tudo o que a gente precisava. Ele deu toda a munição que você precisava pro filme. Você entendeu que a Natasha era uma criança treinada desde sempre. Você entende que o Dreykov é um cara que tá infiltrado em todos os lugares do mundo. Muito interessante quando ele vai passando foto, as cenas dele em lugares específicos com governantes dos Estados Unidos, lá da Rússia, e vai passando esse ponto, sabe? E onde as viúvas estão infiltradas, onde a Natasha se infiltrou desde pequenininha, desde o treinamento que elas estavam recebendo, as referências, né? Tudo referenciado e muito bem organizado, né? Realmente, realmente uma coisa que parece que a gente não vai ver nunca mais no MCU. Pelo menos até agora a gente não viu algo tão, tão bem legal. Parabéns pra diretora, que foi, né, é uma diretora independente que merece todo esse crédito por ter tentado consertar, né, essa bagunça que era a história da Natasha ali do MCU. Então, assim, é uma coisa que a gente pode dizer que não foi, né, que não deixou de ser mostrado, mas foi, porque a gente tava na expectativa de que o vilão do filme fosse o Taskmaster, porque ele, né, entre aspas, ele, porque ele é ela, ele é um anti-herói vilão do quadrinho que todo mundo gosta, né? Então aí você já sacou que ele é um personagem que tá ali pra vender. Eu acho que esse pode ter sido um ponto baixo do filme, mas a gente já sabe que a Marvel não joga, né? Não joga bem as pessoas, ele realmente joga isso muito baixo. Então, acho que, assim, desde o tempo que a gente tem falando dessa polêmica do filme tá demorando pra sair, né, o tempo dele tá muito atrasado, o timing dele tá muito atrasado em tudo, tudo, até a questão da pandemia veio aí pra deixar ainda pior. E aí eles sabiam que eu acho que a Disney, a Marvel, ainda tinha um certo receio de dizer assim, a gente vai fazer um filme de uma heroína, né? Porque eles receberam muita crítica com Capitã Marvel, muita crítica. E acho que uma das coisas que a gente percebe depois que Viúva Negra saiu é como a Capitã Marvel veio na hora errada. Porque Viúva Negra deveria ter saído no lugar de Capitã Marvel primeiro. Porque, assim, se você olhar no contexto da história das três fases anteriores do MCU, quem foi a personagem principal pra estar ali em Vingadores Ultimato? Era a Natasha. Porque foi a Natasha que se sacrificou pelo universo, basicamente, foi ela o primeiro sacrifício. Se não fosse por ela, não ia ter a joia, né? Então, assim, você vê que a Capitã Marvel acabou sendo subutilizada, ela virou só uma força bruta do filme, né? A referência de estar ali do outro lado, a referência de ela estar em outros planetas, tá, tudo bem, ela tá sendo utilizada, né? Mas aí você olha pelo lado de que a Natasha era a mais importante ali, né? Ela que deu um ponto para os Vingadores acabarem fazendo as pessoas voltarem à vida, tudo voltar ao normal. Então não tinha como um filme anterior ter sido da Capitã Marvel, justamente para apresentar um personagem que não teve tanta, né, desenvolvimento pro filme. Não teve nada. A Marvel realmente ela queria pôr alguém que solta fogos de artifícios na mão. Eu gostei do filme da Capitã Marvel, gosto, tenho minhas críticas, obviamente, ao filme. Né? Mas uma delas, uma coisa que eu nunca vou aceitar, é como a gente veio agora que Viúva Negra saiu, como esse filme saiu, os dois filmes saíram num tempo errado. Porque o filme encaixou perfeitamente naquele momento onde a gente conheceu a Natasha agora, né? A gente viu a Natasha emocional, a gente viu que é uma Natasha que ela faz tudo pelas pessoas que ela gosta, mesmo ela não admitindo nesse certo ponto. Você vê que a relação da Natasha com a Yelena, com a Melina e com a Alexei é muito diferente dos Vingadores. Mesmo que as pessoas, todos esses anos, digam que ela tinha uma química enorme com o Steve Rogers. Mas aí você vê que é uma coisa totalmente fora do comum. O quanto que ela e a Yelena trabalhando junto é sensacional. Então a gente já pode dizer que nem o Bucky foi tão desenvolvido nessa forma como ele, a Yelena foi aqui. E a gente viu que a parte da personalidade da Natasha também cresceu por causa dos pais fakes dela, né? Dos pais falsos. Que a gente viu que eu acho que isso ficou explícito, né, para as pessoas, que eles estavam fazendo a missão era eles, né? A missão, eles estavam ali um curto prazo de tempo e basicamente foi culpa deles, né, ter entregado de volta as meninas para a Sala Vermelha. Né, o personagem do Alexei, ele vive numa bolha assim da cabeça dele, tão, né, um personagem assim que ele vive numa coisa assim tão por ele, tão narcisista, que ele não percebeu o quão mal ele estava fazendo para as crianças ali, né? E a gente vê num certo momento que a Yelena vai lá e desabafa, né? Duas vezes ela desabafa, né? E a gente, eu acho legal que os personagens aqui, eles são maduros, são bem maduros. Eles não têm. Não é uma piada fora de hora. Acomodaram com a personagem, com a personalidade do Alexei, mas se você olhar no personagem de um cara assim, narcisista, que tá pensando nele o tempo todo, e arrogante, ele é extremamente arrogante, tanto do ponto de vista, né, que ele tenta o tempo todo saber como fica a imagem dele aqui pra gente, do outro lado, que não seja ali pro. Ele era um herói, mas pra cá era o Capitão América, então ele queria saber o tempo todo, e você pensa assim, meu Deus, ele realmente não ligava pra essas meninas, né? Sim. Então, eu acho que assim, de um ponto de vista, algumas pessoas acabam não entendendo, porque elas achavam que realmente o Alexei era só uma figura paterna. Não, o Alexei nunca vai ser uma figura, assim, sabe, tão paternal, gente, né? Até porque nos quadrinhos ele era esposo da Natasha, então acho que ficou assim... outra forma assim, bem inteligente deles terem abordado no filme, de não ter colocado nem esse relacionamento assim, de dizer que a Natasha tinha realmente um pai, foi só um breve período de tempo que eles, né, realmente se portaram como uma família e se apegaram um ao outro como uma família, né? E assim, não precisou desenvolver mais uma vez nenhum tipo de relacionamento com o personagem Natasha, justamente porque a gente já tinha visto isso antes, deu certo, né? E não foi uma coisa que fez falta também, não sei pra vocês, mas não fez falta, mesmo que a gente tenha visto que a Natasha, ela é humana, uma pessoa normal, como todas as outras, e ela vai flertar com todo mundo. Né? Né? O Mason que o diga, tadinho, né? Ficou na mão até hoje.
Não, então, isso que eu ia falar também, que você tá falando um pouco, né, das relações dos personagens do filme, e tipo assim, o Alexei, nos quadrinhos, ele é o esposo da Natasha, né? Tem até uma fase que eu tava lendo aí, não lembro se foi de, 90, foi de 99, o quadrinho da Viúva Negra, que ela fala, né, que ele tinha falecido já. E eu acho legal, assim, essas mudanças, né, porque eu acho que uma coisa muito boa, assim, do MCU, gente, eu acho não só pro MCU, mas pro DCU também, mas eu falo mais do MCU, porque o pessoal reclama muito da questão de adaptação. Eu não tenho problema com adaptação. Por exemplo, se você... se o quadrinho é de uma forma e no filme acaba sendo de outra. Se for bom. Tipo, sim. Se você pegar um negócio e fazer uma coisa boa. Eu acho muito bom se você faz assim, né? No caso dele também, não tinha como ele não tinha como a Marvel colocar que a viúva foi casada um dia e que, sei lá, esse cara seria um ex-marido dela. Não tinha como colocar isso, sim, na história. Até no caso da Melina, que ela no filme acabou ficando mais pro lado da Natasha, né? E nos quadrinhos ela é uma vilã.
Sim.
Né? Ela é uma vilã nos quadrinhos. A Yelena é a mesma coisa. Nos quadrinhos ela é o contraponto da Natasha por vários anos. Né? Elas, tipo assim, a Natasha não olha ela como uma inimiga, de fato, mas a Yelena tá ali pra bater de frente com a Viúva Negra, né? Com a Natasha, no caso. E ela acaba se tornando a Viúva Negra também. Então, tipo, a direção, né? O roteirista, né? Acabou mexendo nisso, colocando assim, tipo, o que que a gente vai usar na história da Natasha? O que a gente sabe sobre ela é que não sabemos de nada. Porque não foi mostrado, né? Não foi mostrado nada da Natasha. Só que aí eles já sabiam que o que aconteceu em Ultimato. Então a Natasha tem uma ligação com família. Então a gente, né, bora colocar alguma coisa sobre a família dela, né? Essa família é falsa. Será que, sei lá, de repente poderia ter a mãe verdadeira dela, que é só citada no filme, né? E nem é citada por nome, inclusive. Ou o pai dela, que também não foi citado. Eu jurava que eles iam citar o nome do pai dela no filme. Eles não citaram o nome do pai. Né? Então, a escolha foi muito boa de você colocar esses personagens assim. Eu tinha até falado para você, né, que eu achava que antes, bem antes assim, do filme já tá, sei lá, ser concluído, algo do tipo, eu achava que a Helena ia ser a vilã. Tipo assim, eu achava que a Helena ia ser mandada para ir atrás da Natasha acontecer alguma coisa parecida com o do quadrinho, sabe? Pela história base, né, da Helena, que é basicamente isso. Ela vai para uma missão onde a Natasha tá na mesma missão, elas acabam se encontrando a primeira vez, e aí a Natasha acaba tentando tirar da cabeça da Helena de que ser espiã não é tão legal assim. Basicamente isso, né? Então eu achei que ia ter um pouco essa pegada, né? E eu gostei de como eles colocaram isso, sabe? Eu gostei dessa relação da Natasha com a família, né? Porque com a Melina, ela já era crescida, né, a Natasha, e a Melina já passava essa instrução para ela, né? Tipo, olha, vai ter um dia que tal coisa vai acontecer, tanto ela como Alexei, né? E aí ela já era crescida, a Helena que era mais criança, né? Mais pequenininha. Então a gente sabe que ela tem essa relação de que a Natasha sabia que aquilo era falso, né? Ela sabia que era falso, ela sempre soube. Ou em algum momento a ficha dela caiu mais rápido, né? Do que da Helena, que deve ter caído depois de anos, né? No filme. Então, tipo assim, foi legal como eles colocaram essa relação. Porque logo no começo do filme, essa história inteira é muito bem construída. Para mim, assim, é tipo um dos melhores começos de filme de super-herói que eu já vi. Porque é tudo bonitinho, sabe? Não é aquela história de origem, de fato. Por exemplo, a história de origem mostra, sei lá, ela criancinha, com os pais, aí os pais morrem. E aí ela, sabe, tem algum ponto. Enfim, sabe? Igual Mulher Maravilha. A gente vê a Diana pequenininha, nananá. Mas o filme, tipo, mostra ela já naquela idade, eles têm, tá aquela família ali, eles vão completar uma missão, acaba indo embora, vão para Cuba, pegam a Natasha, dali você sabe que ela foi pra Sala Vermelha, né? E aí depois, quando a Natasha volta, ela tá adulta, né? Tem esse reencontro, é muito legal quando elas se reencontram, sabe? É muito, muito foda. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, que a gente pode até puxar sobre isso já. A gente tá falando aí já, né, sobre os personagens e desenvolvimento, tudo. É muito bom quando a Natasha se encontra com a Helena. É muito bom, porque, tipo, a Helena sabe que a Natasha tá lá, a Natasha sabe que a Helena tá lá, porque elas têm o mesmo treinamento, elas, sabe, tipo, são ligadas. E aí elas estão lá lutando aquela luta muito foda lá na cozinha, uma puxando o cabelo da outra, dando vários chutes e tal. E aí tem aquele momento que elas, né, param e falam, tipo, trégua, e elas começam a conversar normal, como se elas fossem, assim, melhores amigas. Sendo que faz anos que a Natasha não vê a Helena, né? Então, é legal essa conexão que eles fizeram, porque se você para pra pensar no filme, é uma relação mesmo de irmã mais velha e irmã mais nova, né? A
Todo um
Natasha.
cuidado.
É, e isso fica muito melhor naquela cena quando elas estão sentadas no. Lá no posto de gasolina. E aí a Helena fala, né? Ah, pra mim você é uma irmã que se mudou pra tal lugar, você faz isso. Então, tipo, olha como que é a coisa, sabe? Tipo, tem essa construção de família, né? Que por mais que a gente saiba, nós como espectador, sabe, que é falsa, eles trabalharam esse lado da Helena pra mostrar que de fato ela leva aquilo como uma família de verdade. Sabe? E que ela tem todo esse background. Então. É, tem essa questão da história da Natasha, mas também tem esse background da Helena também, né? Que foi muito bem trabalhado. E é uma coisa que a Marvel não faz, viu? Em primeiros filmes assim, tá? Quando tem um filme solo de herói, é muito difícil a Marvel fazer isso. com outros personagens, a não ser que seja o principal. Digo, por exemplo, Capitã Marvel, que a gente tem ali a Carol, aí depois de muito tempo mostra a Maria Rambeau, e a Maria, a única função que você sabe dela é que ela era amiga da Carol,
E tem um
e
flashback.
tem um flashback. Pronto, não tem mais nada. Ela não tem um trauma, ela não tem um drama, ela não tem nada na vida. E assim, pode parecer que eu tô falando isso por injustiça, pelo fato da Yelena ser sei lá, uma personagem que a Marvel ainda vai usar bastante. Mas ainda assim é muito bonito, e não acho que devia se limitar a isso. Eu acho que quando você faz um filme de um herói e tem antagonista, ou até personagens coadjuvantes, o que que custa você trabalhar com esses personagens coadjuvantes, sabe? E a Marvel fez isso muito bem, Viúva Negra. E isso para mim foi um dos motivos que me fez gostar mais de Viúva Negra, né? Assim, quando assisti a segunda vez, porque eles desenvolvem muito bem esses personagens. Desenvolveram muito bem a Yelena, desenvolveram muito bem o Alexei. Apesar de, assim, você já até falou, né, sobre ele tem uma história ali. Eu acho que faltou um pouquinho só com a Melina. Mas espero que ela volte aí e tem esses rumores, né?
Não, a Rachel Weisz, David Harbour, eles estão empolgadíssimos, né? Acho que eles estão assim se segurando para não dizer não, a gente já tem esse contrato aqui com a Marvel, a gente volta assim, né? Agora assim, eu acho que sim, acho que poderia ter um pouco mais, mas por um lado, se a gente, acho que pelo tempo que eles estipularam para acontecer o filme de 2 horas e 6 minutos mais ou menos, eu acho que assim a gente acaba perdendo um pouco daquele foco da Natasha. Então acho que eles tentaram resumir essa história deles, né, de uma forma assim bem rápida e cortada, que a gente sabe, né, que a Marvel ela corta pra caramba, então exibe no trailer, depois foda-se, né? O filme não tá. Então
Não,
acho que
mas
de certo ponto assim deles dois, tendo em vista que a Rachel e o David, eles já demonstraram esse interesse que eu acho que eles deles voltarem, e além de que, né, ficou em aberto no final de que eles estão ali com a Helena, então eu acho que eles realmente vão deixar para construir eles depois a história deles antiga, porque assim o Kevin Feige já tá dando indícios, né, dizendo vamos ter mais histórias como o da Viúva Negra de voltar ao passado de personagem. Então eu acho que foi um consenso de deixar a Natasha ficar sem fala, que a história ficasse sempre voltada pro lado dela, né? Sempre tá ali por ela, para ela, voltada para ela, tudo referente a ela, o que eles, sabe, usarem de outros personagens. Assim, que acho que nessa questão a gente teve daí a Helena, né? Mas ainda assim muito interligada a ela, né? Aí a Helena e ela se encaixam muito bem. Uma pena que a gente não vai ver mais isso, né? Talvez.
Ai, que ódio. Não, mas assim, tipo, a Melina, eu gostei dela. Primeiro porque a Rachel, ela atua muito bem. Isso é inegável. Ela atua muito bem. E no filme ela tem uma posição, né? Aquela posição de mulher misteriosa, de você não saber muito bem. E o filme até te engana, né? Então acho que muita gente que assistiu o filme nos cinemas deve ter ficado chocado na cena onde ela trai a Natasha, né, entre aspas, e depois volta, né, tem esse plot twist. Eu acho que muita gente deve ter gostado, assim, dessa cena. Eu gostei muito, mas eu espero que ela volte, sim, que tenha esses projetos novos com ela, e não que necessariamente, talvez, seja, sei lá, interligado à Natasha, sabe? Que tenha ela participando de outras equipes, de uma história legal, que conte outras coisas também, né, apesar que eu acho que essa série do Gavião Arqueiro, a gente vai até falar mais depois. Eu acho que capaz de mostrar mais coisas assim do que a gente viu em Viúva Negra. Eu acho que existe uma possibilidade de mostrar mais. Mas assim, gente, sobre personagens e esse desenvolvimento deles, eu achei muito bom. Muito bom mesmo. E é o que eu falei, né? Não é muito comum você ver na Marvel esse desenvolvimento, não. A gente tá tendo agora por causa das séries. Desculpa falar, gente, porque é uma coisa que a gente sempre fala quando a gente grava podcast, enfim. Que os únicos personagens desenvolvidos no MCU foram Steve, Tony e Thor. Foram os únicos, porque o resto, beleza, tem o Guardiões da Galáxia. Tá, mas assim, são cinco personagens que tem numa equipe. Sabe? Tipo, o Homem-Formiga, ele é um personagem que o pessoal gosta até dele. Mesmo o filme dele não sendo aquele uau, tipo, fazendo um boom gigante. Mas o resto dos personagens são assim. O Hulk, coitado, nem se fala. Né? Então, tipo, são personagens que vão ser desenvolvidos aí na série. A gente teve o Sam, a gente teve a Wanda, a gente tá tendo o Loki agora, vai ter o Gavião Arqueiro, né? Vai ter a série dele. E o resto que vai ter ainda, né? Mas nessa questão, assim, do filme, esse desenvolvimento de personagens, eu gostei muito, assim, não tenho muito o que reclamar. Inclusive, eu queria até puxar pra Thalita essa, essa questão, que o pessoal, né, ficou meio puto com o treinador, né? Porque assim, quando saiu os rumores, a gente já sabia que não era um homem. Que não ia ser um homem. Né? A gente já sabia que não ia ser um homem, e a gente ficava, tipo, teorizando, né? Eu até achava que ia ser a Melina, porque pra você ver, né? A Melina era essa vilã, ela é a vilã, né, nos quadrinhos, e a gente achava que de algum jeito eles iam fazer essa mudada, assim e tal. Acabou que foi a filha, né, do Dreykovs. Nem sei se é assim que fala o nome dele. Acabou que a filha dele, né, Antônia. E o pessoal ficou muito passado, tipo, ah, estragaram o personagem. Ah, que não sei o quê. Gente, ó, eu vou falar pra você, eu não sou o maior fã da Marvel nos quadrinhos, gente. Eu leio as histórias, sim, mas não é aquilo, nossa, estou com fome de Marvel, vou consumir isso o dia inteiro. Só que, gente, eu nunca tinha ouvido falar assim muito no treinador na minha vida, não. E eu fico pensando se as pessoas se importam mesmo com o personagem e com essa mudança, se existem fãs do treinador, ou se é uma birra por terem mudado por ser uma personagem feminina, ou talvez não ter desenvolvido tanto. Então eu queria saber de você, que é mais por dentro assim desse universo da Viúva Negra e da Marvel nos quadrinhos, o que que você acha disso?
Mas eu acho, eu encarei isso como uma birra, e eu sabia desde sempre, quando começou a sair, que quando começou a sair aquelas fotos, e a gente percebeu pelo enredo do filme, que era um enredo sobre a Sala Vermelha, né? E aí tem, eu não sei, algumas pessoas elas não têm muita consciência que existe um quadrinho que ele explica o antes e o depois do filme. Então, entre Endgame para outro filme, sempre tem um quadrinho. Não sei, a Marvel faz isso justamente porque ela tem preguiça de explicar tudo durante o filme. Então ele vai criar esses quadrinhos prelúdios, né, para explicar. Então aí a gente já percebeu que realmente o vilão do filme ia ser, quando eles anunciaram o Ray Tony, né, para ser o Dreykov, aí a gente já percebe porque nos quadrinhos da Viúva Negra, na verdade, a vilã maior é a Madame B, né? Ela é a dona da Sala Vermelha, e a filha dela, Anya, tem uma rixa insuportável com a Natasha. É muito pior do que a Yelena, né? Tipo, voltando assim pra questão da Yelena, quando falou que a Yelena e ela tem uma dinâmica incrível, realmente, né? Porque a Yelena é como se fosse feita para suceder ela, porque a Natasha desertou, né, o país. Ela simplesmente foi lá, abandonou tudo para ficar. E ele fala, né, ali no filme, que ela, né, abandonou o país, tudo. Então é esse mesmo relação. Quando a gente viu, se acompanha, para quem acompanha mesmo tudo que a Marvel faz, o MCU faz, a Disney, a gente já sabe, quando eles colocou o personagem, mas tem um personagem ali que é para vender boneco. Realmente é pra vender boneco. Por quê? Porque o Taskmaster, ele é um personagem assim, ele não é o fodão quadrinhos, né? Realmente ele tá sempre assim. Ele tem poucas histórias sozinho. Se eu não me engano, ele teve agora o primeiro quadrinho solo dele, justamente por causa de Viúva Negra. E quando a gente vê que vai estar tendo, começou a ter quadrinho solo, pode ver que o MCU depois vai lá, vai usar ele após a primeira utilização lá no. Eles vão continuar dando visibilidade a esse caráter, a esse personagem. Aí o que que acontece? O que que acontece? O Taskmaster aqui acabou virando o Barão Zemo da Guerra Civil, né? Tá ali por tá, né? Assim, dentro da história, se você esquecer ele dentro dos quadrinhos, ele tem uns elementos do quadrinho que realmente no filme é explicado, né? Que ele copia tudo, ela copia tudo que tem. Mas E por uma forma da Natasha ter criado, basicamente, mas pela forma do que aconteceu, da questão da peste, né? E aí acabou que surgiu uma oportunidade de criar um oponente tão forte quanto a Natasha, alguém que pudesse bater de frente, alguém que lute como todos os amigos dela, que copiou todos os estilos de luta, né? Uhum. Então, acho que assim, dentro do filme, o Taskmaster, se você esquecer que ele é o Taskmaster, lembra aquele cara do quadrinho que tá atrás de... que ele vende como se fosse um professor, realmente um treinador, que ele copia as habilidades dos outros e ele forma outros vilões. É esse que é o Taskmaster nos quadrinhos, né? Ele... um treinador, capataz. Ele é básico. Ele é esse cara que tá ali, sabe? Ele não tem um lado. Se você precisar dele pra assaltar um banco, ele vai lá e assaltar um banco, ele vai te formar, vai te treinar, vai treinar um monte de gente, vai bater de frente com personagens muito fodões, né? E acho que assim, perdão uma palavra, né? Ele atrai muito em céu. O personagem só atrai esse tipo de né? E eu fiquei com esse receio dele. Anunciaram que ia ter, mas eu já sabia no fundo que não era ele foco nenhum, sabe? Porque ele não é um vilão da Natasha, ele não tem possibilidade de ser um vilão da Natasha. A Natasha vai bater de frente com ele, bate, mas não é ele, porque o vilão da Natasha é a Sala Vermelha, sempre vai ser a Sala Vermelha, sempre vai ser a agenda governamental, sempre vai ser esses que ela foram atrás, que ela mexeu, né, que ela teve que lutar. Esses são os vilões da Natasha. Então, acho que assim, de uma certa forma, o treinador acabou virando o Barão Zemo da Viúva Negra, aqui, que teve em Guerra Civil, que no futuro a Marvel vai chegar. Assim, eles não vão trazer a Olga pro elenco ou à toa, né? Uhum. E pelo final do filme, a gente vê que ele se juntou com a Yelena, com a Melina, com a Alexi e outras viúvas. Ou acredito que retomar sua consciência vai acabar dando. Seguir uma outra. Como que fala? A gente tem a Valentina. A gente precisa falar da Valentina no MCU, que tá cumprindo um papel de Nick Fury. Né? O Nick Fury não tá aqui, mas a Valentina tá virando uma espécie de Nick que tá ali. A gente já viu que ela pegou o agente USA, né? O John Walker. Aí a gente já vê que a Yelena tá trabalhando pra ela. Né? Antes, no caso, porque o filme da Viúva Negra vem antes Falcão e Soldado Invernal, então a Yelena já tá trabalhando pra ela. E se a Yelena tá trabalhando pra ela, a chance de ela também ter conseguido puxar o Taskmaster pro lado dela é muito grande. É muito grande ter ela tá fazendo isso também. Uhum. Né? Então, a gente pode ser que assim, pode ser não. Realmente a gente vai ter como o Bucky foi desenvolvido depois, mesmo ficando insuportável ainda. Mas. A gente vai ver que esse Taskmaster vai ser utilizado novamente. Agora sim, para as pessoas ficarem de birra porque é uma mulher, ela tá com o mesmo nome. O cara se chama Tony Mercer, quadrinho. Aquela só se chama Antônia, não faz diferença, porque mesmo no quadrinho ele não fica com a cara dele à frente. É sempre aquela máscara de caveira, né? Sempre aquele visual. Então isso não vai fazer muita diferença para as pessoas, sabe? Sendo... Um menino americano ou uma moça. Pode ser que também eles. Isso seja o que? Apareça um verdadeiro outro Taskmaster? Master do futuro? Também. A gente não sabe o que a Marvel realmente quer aprontar, mas que a gente sabe que vai ver, vai. Agora. É exatamente aquilo. Eles colocaram pra vender porque sabia que vai atrair outro tipo de público. Vai ser o público dos quadrinhos. Né, a gente tem um público da Viúva Negra já, que por si só, ela sozinha podia fazer um filme de 2 horas só com a Scarlett Johansson, que a gente sabe que as pessoas iam assistir. A gente sabe que é uma atriz que ela consegue dar conta de fazer um filme com ela e ela mesma, mas a gente sabe também que eu acho que sei lá, preconceito é esse da Marvel em fazer algo pra uma mulher que eles não precisem colocar uma coisa assim de background tão, sabe? É incrível, né? Que ficou aquela raiz antiga da Marvel, que a gente viu que aqui não precisa colocar o Tony Stark, aqui os Vingadores viram uma piada, né? Graças a Deus. A gente não teve nada do Tony Stark, né? Nossa. Mas a gente viu que eles têm a própria tecnologia, eles têm tudo que eles precisam, eles não precisam do Tony.
Sim.
E aí, o que que acontece, né? Realmente, se você for olhar, gente, você pega a birra não é com o filme, a birra tem que ser com a Marvel. Justamente por ele ter colocado ali o teu personagem, que se você gosta. Dentro do filme, ele tá de acordo. Se você esquecer quem é o Taskmaster, você sabe, é alguém que foi construído e a Marvel vai usar depois. Né? Esse, tipo, pra mim nem foi um ponto importante, porque eu tava ali realmente pra ver a Natasha e ver a Yelena se comportar. E a Yelena, né? Então.
Sim. Ah, eu não fiz muita questão, não, gente. É aquilo lá que. É aquilo que eu escrevi no, na crítica do filme, né? Que tá lá no site, inclusive. Gente, a Marvel e desenvolver vilões na mesma frase.
Não dá.
É
um... E a galera jura que o Thanos é desenvolvido. O Thanos, na verdade, só queria destruir o mundo, chegou no. Destruiu, pronto, acabou.
Exatamente, gente. Não tem muito. Eu não me incomodei, não, com o treinador. Acho que sim, ele deve aparecer no futuro. Inclusive, a gente vai até falar sobre já. Né? Mas eu não me incomodei, não. E, tipo assim, uma coisa que você comentou, né, que eu fiquei pensando aqui agora, que a Valentina, ela realmente está fazendo o papel do Nick Fury nesse filme, porque ela tá literalmente juntando a galera, porque ela tá aprontando alguma coisa ela quer fazer, né? E a gente, assim... Pra quem conhece dos quadrinhos, né, fala muito sobre Thunderbolts, sobre o... Como que é o nome da outra equipe dos Vingadores? Vingadores Sombrios?
Tem os Thunderbolts, tem a possibilidade de ter os Thunderbolts e tem esses Vingadores Sombrios, né?
Isso. E assim, pra quem conhece os quadrinhos, provavelmente pode ser que tenha, né, essa equipe. Mas do jeito que é o MCU, pode ser que eles mudem, pode, sei lá, vai fazer alguma coisa diferente. Mas ainda assim é um segredo, né? Que a gente quer saber do que vai acontecer nesse Sim. futuro do MCU. Mas quando a gente fala futuro do MCU, não é o MCU inteiro, né? A gente tá falando, assim, basicamente desses personagens, né? Porque tem muita coisa aí, né? A gente teve no Falcão essa coisa da Sharon, né? Que também tá envolvida ali ainda, né? Que, sei lá, pode ser que ela se envolva futuramente em alguma coisa da Valentina, a gente não sabe, né? A gente viu agora em... Viúva Negra, cena pós-créditos, onde, né, a Yelena tá lá no túmulo da Natasha. Ai, meu Deus, é muito triste. É muito triste. Não aguento, não supero. Ai, nossa, se eu visse o Kevin Feige na rua, eu dava um cacete nele. Meu Deus, eu matava ele. Mas aí ela tá lá no túmulo da Natasha. E aí que aparece lá, né, a Valentina. Toda... Nossa, gente, a cara... Ela, ai, olha, aquela cara dela de deboche. E ela aparece lá e fala, né, tipo, faz uma palhaçada lá sobre a Natasha, e ela mostra lá no tablet dela que o próximo alvo da Yelena é o responsável pela morte da irmã dela, que é o Clint, né, o Gavião Arqueiro. E eu vi muita gente falando na internet que entrou numa discussão, assim, se essa cena pós-créditos foi boa ou não. Gente, pra ser bem sincero, eu gostei muito. Primeiro porque Também. Indica que a Yelena vai voltar. E eu acho que a Yelena no filme, ela se destacou muito. Inclusive, eu acho um exagero as pessoas falarem que ela se destacou mais do que a Natasha. E a gente já até discutiu sobre isso e a Thalita. Porque eu acho que foi bem igual. E eu acho que, novamente, a Marvel pretende usar, sim, a Yelena. E claro que eles têm que conquistar o público com essa personagem. Né?
É aquela coisa que você mesmo falou pra mim, a gente entrou nesse consenso que a Marvel, ele não costuma desenvolver tão bem as relações dos personagens juntos. E aí, quando você acaba assistindo e vendo algo tão gostoso como a relação da Yelena e da Natasha e Kenna até ali, da dinâmica delas duas, você acaba tem um plus. A gente sabe que no futuro a Natasha tá morta.
Uhum.
E por isso que você sente que a Yelena é essa personagem que Sim. tá chamando a atenção do filme, porque é o que você quer ver mais. Você quer ver mais daquele tipo de história, você quer ver mais aquela dinâmica, e você sabe que o futuro é ela. O que a gente vai ter pro futuro é a Yelena, e tanto quanto o filme, ele se passa no intervalo de Guerra Civil até Guerra Civil para Guerra Infinita. Então, daquele tempo até lá, a Yelena tá fazendo alguma coisa. A Yelena ficou fazendo alguma coisa. O Taskmaster ficou fazendo alguma coisa. Então, uhum. Eu creio que depois a Marvel vai voltar a esse ponto novamente, né? De onde eles estavam trabalhando. De mostrar, sim, um pouco dali. E também lá pro futuro, que é onde já a Natasha já tá morta. A gente vai ter que saber o que a Yelena ficou fazendo ali. Por que que a Valentina já chamou ela? Porque pela forma que a Valentina fala com ela, seu próximo alvo, ela já tá trabalhando há muito tempo. Então a Valentina já tem algo.
Sim.
Né? A Valentina já tem algo planejado. E ela foi lá pro futuro, ela tá já contratando, sim, o John Walker.
Verdade.
Né? Então, assim, você vê que no filme a Yelena não é chamada de Viúva Negra, você é a Viúva Negra, né? De heroína. A gente vê que a Yelena, ela tem um certo tipo de receio dessa parte de heroína quando ela alfineta a Natasha. Né?
É,
eu não sou a assassina que as crianças chamam de heroína, né? Porque você tá na capa de revista, você tá ali chamando atenção, uma vingadora, é isso e aquilo. Então a gente já vê que a Yelena, ela tem tipo outra coisa, né? Enquanto ela meio que, ela sabe quem ela é, né? Ela não tá fazendo, ela não tipo fazendo questão de mudar nada, não.
Não,
né?
Sim.
E pelo também, pelas falas do Alexei, né? Você se tornou aquela criança, poxa, o livro do seu nuvem tá pingando sangue. Né? Então, ele já sabe também de algo, né? E a Yelena, aí a Yelena faz o trabalho sujo mesmo.
Sim.
Então... É. Mas assim, não é questão de que o personagem tomou. Gente, não é. Eu senti que eu fiquei muito apaixonada pela Yelena da mesma forma que eu fiquei quando eu vi a Natasha lá no primeiro filme, né? Ela não roubou a cena do Homem de Ferro de jeito nenhum. Mas, de qualquer forma, todo mundo ficou apaixonado por ela. Né? Todo
fora
mundo
que,
gostou da Viúva Negra ali.
Eu acho que pra mim tem uma sensação assim. Você vê a Natasha e ela foi a primeira heroína do MCU, né?
Sim.
E aí você vê ela, o pessoal que já conhecia a Natasha na época, ou quem gostou falou, nossa, tem uma personagem feminina, que da hora e tal. Com a Yelena, eu acho que pra mim funciona assim. Nossa, finalmente a Natasha está contracenando com uma personagem feminina, entendeu?
Sim.
Porque, tipo assim, na Marvel a gente não tem tanta essa conexão, a gente não teve tanta essa coisa de duas personagens femininas conversando entre elas. Sei lá, a gente teve a Carol e a Maria Rambeau. Aí a gente teve a Gamora e a Nébula, sabe?
E brigando.
Brigando, sabe? Mas, tipo assim, elas estão ali de boa, tipo, são duas heroínas que tá ali tentando resolver um negócio e estão vivendo uma aventura. Então, talvez tenha sido por causa disso também. Eu falo muito isso porque eu gostei muito da Yelena. Nossa, a gente tá falando muito da Yelena nesse podcast, porque ela é muito foda. Tipo, gostei...
A Natasha morreu, gente.
É, a Natasha morreu. Deus a tenha. Mas vamos falar dos vivos, aqueles, né? Não, mas eu gostei muito da Yelena. Tipo, muito. E é legal. Ela é uma personagem legal. A Florence Pugh, ela atua muito bem. E eu acho que a Marvel vai trabalhar bastante nela ainda, assim. E eu acho que é isso o sentimento que dá. Eu não acho que ela se sobressaiu, assim, em cima da Natasha. Eu acho que foi bem dividido. E aquilo que eu falei pra você esses dias aí no off, que é isso. Eu acho que é porque as pessoas não estavam acostumadas a ver outros personagens que não seja o protagonista ser desenvolvido de uma forma legal. Entendeu?
É de igual para igual, sabe?
Igual
você, entende o que cada personagem quer passar em si. Até mesmo o fato das outras negras que foram, né? Que ficaram assim, sendo cortada, obviamente, mas você entendeu, né? É um filme. Assim, ele não abusa de algo, de uma mensagem para ficar assim, meu Deus, é porque todos os homens são ruins, os homens são maus, não, a gente. Portman aqui no Oscar, mas a gente tá vendo aqui que ele tem um vilão que não morreu. Quer dizer, o vilão morreu, mas é um vilão que não é um vilão. O vilão são é uma comunidade inteira, né? Mulheres ao redor do mundo todo, e eles tiveram esse cuidado de não criar um certo de... Por mais que a gente goste, assim, de ver mulher com a conta se batendo nesse sentido que algumas pessoas vão levar, né? Mas, assim, de ficar algo natural, bem desenvolvido, algo bem legal de se assistir, né? E assim, né, tem essa parte de uma mensagem, né, boa passando no filme, Então, acho que as pessoas não estão acostumadas a ver esse tipo de narrativa. Acho que nesse ponto a gente pode ver que foi um cuidado da própria direção, né? De. Assim, no início tinha um rumor de que realmente o chamado de outra pessoa para corrigir o roteiro justamente era porque era para a Yelena e a Natasha serem inimigas. Uhum. Né? Então, acho que eles não são inimigas. Né, de certa forma, porque no início dos quadrinhos a Natasha e a Helena não se conhecem, né? Elas foram criadas em tempos diferentes, que a Natasha é muito velha. A Natasha nos quadrinhos, pela forma que eles a retrataram e mostraram, ela era de 1928 e a Helena vem bem depois.
Sim.
Então, assim, aqui a gente tem um intervalo de tempo menor, claro. A Natasha ali de 84, aí a Helena vem um pouquinho depois. Então, assim, a gente percebe da Natasha aquela pessoa protetiva, protetora, né, de que ela era muito chegada, e mesmo que ela não mostre coisas, né, ela tá por perto. Então, eu acho que, assim, falaram, quando as pessoas começaram a dizer assim, ah, a Helena roubou a cena, não sei o quê, a gente sabe que é um tipo de coisa, assim, pra alfinetar, né, porque o filme realmente não vai fazer jus à Natasha, justamente por personagem que eu e essa história fachada antes, né, do universo gráfico, seria bem isso. Faria fazer muito sentido se a gente tivesse tido o Viúva Negra, o filme, e depois de Viúva Negra a gente tivesse tido outra história mostrando, né, ou quem sabe mesmo naquele tempo de Endgame que eles perderam, fazendo tanta lorota, tanta coisa idiota,
ai,
filme.
Sim.
Né, um rato salvando, podia ter mostrado o que cada Vingador fez, né, o que assim, a Natasha ficou sozinha, mas eles especificaram por que que a Natasha ficou sozinha. Se a Natasha tinha uma família antes, né, essa família antes, ela tinha essas outras pessoas antes, a Natasha ficou ali dentro daquela Vingadores e pronto, né, ouviu ali dos Vingadores, acabou, né, atirando pro alto, com raiva, caçando um a todo mundo pelas interwebs, né, e pronto, e aí e morreu aí. Né, a história dela, do desenvolvimento dela no filme ficou aí. A gente sabia que ela estava atrás de outras pessoas, porque eles mostraram do Clint, mas de certa forma eles não mostraram o que, que aconteceu com a Melina, o que, que aconteceu com o Alexei, o que, que aconteceu com a Yelena, né? E porque a gente agora, só agora que a gente está percebendo que não foi só pelos Vingadores, né? A gente sabe que a motivação dela não responde, não é bonito, não é legal, né? Mas a gente entende que a Viva Negra, ela fez aquilo pela Yelena, né? Principalmente pela Yelena. No final de Viúva Negra, a gente entende que ela faria realmente qualquer coisa. Ela se jogou em cima daquela nave inteira pra ir salvar a Yelena. Então, acho que o propósito dela maior sempre foi porque... pra ela e pro Clint, né? Porque todo mundo chama muita atenção da amizade com o Steve. O Clint foi uma porcaria de desenvolvimento até hoje, não é bem. Mas a gente sabe que a relação maior é com ele. É ele que é o amigo dela. Realmente, o Clint e a Natasha têm toda aquela amizade. Então, ela priorizou o Clint e priorizou a Yelena, que é o que a gente viu. E que acho que era essa a resposta que eles queriam que a gente visse, né? Que ia responder. Mas, de certa forma, não vai fazer jus. Então, de qualquer jeito, você vai assistir o filme. Ou você vai ficar com raiva, realmente. E dizer assim, ah, não fez jus. É uma personagem, é isso, é aquilo. Mas se você... pagar que existe Vingadores Ultimato dessa linha do tempo aí, a gente finge que a Natasha tá viva, né, não morreu. Ela só seguiu a vida dela de espiã. A gente esquece que o MCU existe.
Isso. É, gente. Né? Aí foi o final das coisas, sabe? Acabou ali. Ah, é mesmo, ó. O que a gente podia colocar na nossa cabeça é, a gente assiste o Ultimato, pula a parte da Natasha, e aí, nossa, o Steve voltou, ficou velho, o homem já morreu e a Natasha foi embora.
Outro ponto também é sobre a força física, né? O auge da força física da personagem. Que ela é muito semelhante ao Steve, ao Buck, né? Mesmo o MCU tendo ocultado esse registro, né? Sabe, a gente sabe que elas têm nada pra alcançar o seu limite. Aí eles não desenvolveram que a personagem tem um soldado. Não, sabe? Elas têm. As viúvas, elas... É preciso, gente. Ninguém vai ficar atuando nesse tipo de coisa. E, assim, teve reviews, que eu não vou citar nome, claro, mas teve pessoas que acharam que o filme não é pé no chão. Primeiro, que não existe filme pé no chão de herói, filme pé no chão de ação, né? Olha Velozes e Furiosos, olha Missão Impossível, Missão Impossível, olha o nome do filme, né? Olha James Bond, né? Então, assim, por que que a gente deveria nerfar mais uma personagem que já foi nerfada ao longo do tempo? Eu achei toda a dinâmica da força, da coragem dela, das acrobracias. Nossa, falhou o nome aqui agora. Né, da personagem, a coreografia e tudo que ela fez, eu acho que tá dentro da capacidade. Porque você tá acompanhando a Natasha, vê a Natasha nos quadrinhos, ela faz coisa pior, ela se joga de que vê, né? Ela tá voando, basicamente. Né? E era uma personagem que era pra ter um. Assim, a característica dela, tipo do Homem-Aranha mesmo, né? Porque lá no início da história da Viúva Negra, ela, quando ela chega na América, vem pra América, que ela conhece o Spider, ela fica muito curiosa com o Spider, pra ela quer saber como ele é, a força física dele. Eles tentam até medir a força física, e ela quase vence ele, né? Mas ela não vai vencer porque ele ainda tem uma coisa ainda maior, que é a do Homem-Aranha, e ela, o dela é só um soro de super soldado. Né? Então a gente vê isso até com o Steve e o Peter, quando eles estão lutando lá em Guerra Civil, né? Que ele derrubou basicamente o Steve de um certo ponto, e depois o Bucky, né? Então, assim, gente, pra mim o filme teve ação, a ação muito gostosa. Eu assistiria muito mais vezes e vou assistir mais vezes. Mas, assim, é realmente triste que a gente não vai ter uma continuação. Não vai ter, mas isso que tem. Né? Você sabe que tem mais coisas pra contar. Isso que deixa você muito triste, puto, né? Porque, assim, eu não lembro, não sei se alguns já viram, é uma questão de que não existe heroínas nessa época, né? No nosso, parece que é proibido existir heroína no nosso assim, agora, aqui e agora. O que a gente tá tendo aqui agora é a Carol, né? A Carol Danvers. E a gente vai ter a Mônica e a Wanda, né? E a Wanda que tá sendo aquele meio, né? Equilíbrio, assim, a Wanda é... O que a Wanda é? Né? E a gente vê, assim, que... Né? E a Natasha, ela foi... Morreu já de tempo, né? E o filme dela volta lá pro passado, né? Vai lá contar... Tem que ser contado lá as coisas do passado. A gente sabe que... Colocou pra, assim... Natasha, eu vou contar os Vingadores de novo. Aí a gente volta pra aquele... Nossa, mas a Natasha é... Que isso? Mais do que uma pessoa que só quer... consertar os Vingadores. A gente viu a Natasha tentando consertar os Vingadores desde o primeiro Vingadores, né? Que eu acho que, assim, o primeiro Vingadores é um dos que melhor desenvolveu o personagem, apesar da sexualização posters, né, dela. Mas acho que é um que ela teve, assim, no melhor momento dos outros filmes, foi ali. Depois em Soldado Invernal. Né? Eu não sei se as pessoas vão concordar comigo, mas realmente é ali a Natasha, né? Ela se dá... Pra ser uma personagem que ela finge que tá perdendo, para as pessoas entrarem no mesmo jogo que ela, acaba entregando, né? E ela fez isso com o Loki, e ela fez isso duas vezes no filme. E no final das contas, ela ainda... O filme, ele balanceou aquela questão de que cada Vingador teve uma parte importante em dar finalizar o clímax do filme, né? Então, ela fechou o portal, o Tony tava lá em cima, o Steve caiu embaixo, o Clint cai embaixo também, o Hulk dando um soco no Loki. Então, cada um teve uma parte importante. Eu acho que a dinâmica do primeiro Vingadores foi um filme que envelheceu muito bem. Muito, muito bem mesmo, né? Super-herói muito melhor do que o Ultimato. Porque o Ultimato, ele desbalanceou tudo isso pra dar pra dois heróis. O próprio Thor ficou desbalanceado ali, né? O Thor... Não existiu o Thor. Vingadores Ultimato. Ele só ganhou um visual novo e, sabe, estão. Ok. Mas ali a gente vê o que Vingadores Ultimato, filme Capitão América e Stark Ultimato. E não foi um filme pros Vingadores. Né? Então, a gente vê que é um personagem que, assim, que foi desenvolvido. Teve um surto de desenvolvimento lá no primeiro Vingadores. Né? Uma coisa ali. Aí, em Era de Ultron, eles botaram o passado dela. Ficou bem interessante. Todo mundo ainda mais, sabe, querendo saber mais dela. E ali em Capitão América Soldado Invernal, a gente também teve outro vislumbre de como ela pode lutar, de quanto ela é inteligente, quanto ela conhecia o Soldado Invernal, né? Ela sabia um ponto fraco dele, né? Em Guerra Civil a gente viu ela tentando consertar as coisas, mas aí o que a gente queria ver, a gente conseguiu ver agora, demorou, né? Que era a personalidade da Natasha. Queria ver a Natasha lutando, né? De igual para igual. A gente não viu a Natasha lutando com coisas. Né? Ela tava lutando com as pessoas com o mesmo treinamento que ela. Pessoas passaram pela mesma coisa que ela e todo mundo sabia o que todo mundo tava fazendo, né? Então, eu acho que nesse ponto aí tá fantástico, bem feito, muito bom. Eu já tinha assistido antes as coisas da diretora, pra ter certeza que ela ia fazer bem motivo, né? da dinâmica, da relação deles, ficou bem, bem gostosa. Então, né, falando nisso aí, pra mim, a Natasha tava... É o filme mesmo. Tem uma coisa assim diferente dos filmes do MCU. Até nessa questão de família, né? Que a gente sabe que é um pouco forte da Disney. Tudo vira família entre eles. É tudo família, né? É o Velozes e Furiosos, em versão MCU. Né? E aí, família, nada mais forte que a família. Né? Então aqui fica algo bom pra gente assistir. Não fica algo chato, forçado. Falou, não é forçado as coisas. É realmente bem elaborado mesmo. Então... Sim. Tá, 10. Aqui não é dois ovos. Não é dois ovos. E é 5 estrelas mesmo.
Então é isso, gente. Ó, espero que tenham gostado do podcast, porque a gente falou bastante sobre Viúva Negra. Porque vocês viram que a gente dá uma emocionada, né? Quando a gente fala da falecida Natasha, que Deus a tenha. Ai, Vormir. Tadinha, gente. Ai, que ódio. Nossa, fico muito puto. Vem vários pensamentos. Só de querer massacrar o Kevin Feige. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado do filme, né? Em primeiro lugar. Queria saber o que vocês acharam do filme, porque... eu vi muita gente que gostou, mas muita gente também ficou meio termo. E eu entendo, porque as pessoas ficaram meio termo, né? Acho que muita gente fica triste, talvez, pelo fato do filme ter chegado um pouco atrasado, né? E, enfim, a gente já sabe o desfecho da Natasha, né? Enfim, eu acho que o pessoal tem razão, assim, quem fica meio, tipo, decepcionado, mas acho que nem é com o filme em si, mas com o desfecho, né, da Natasha em Vingadores Ultimato. Mas eu gostei muito do filme, sim, volto a dizer de novo, gostei muito. Eu acho que é um filmão, vou assistir de novo, sim, pela terceira vez. A Thalita já deve ir pra décima.
Quase isso.
É quase isso. E, cara, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast, tá? Curte, compartilha aí o podcast. Segue a gente aí no onde você tá ouvindo a gente. Vê se tem a opção de seguir, pra vocês não perderem podcasts novos, tá? Compartilha aí com todo mundo também. Segue a gente nas redes sociais, tá aí na descrição do podcast. Tudinho aí bonitinho pra vocês. Acompanha a gente lá no Twitter, no Instagram, no YouTube também, aqui no podcast também. E é isso, né, amiga?
Isso, amiga, esse jeito foi bom, né? Falar aqui, mas finalmente a gente teve nosso filme, né? Finalmente veio aí, tal. Vamos ver o que vai ter mais, o que vem mais, né? Da Rachel, do David, da Florence, né? Um beijão, obrigado por acompanhar. Não fique triste por eu falar animado. Master, né? Vamos encarar a Viúva Negra como independente realmente do MCU, já que deu valor a ela. A gente também não vai dar valor ao MCU aqui, não, né? A gente vai dar valor ao trabalho da diretora, que, né, que teve que arrumar essa bagunça todinha aí que aconteceu, né? De dar a gente pelo menos da personagem, tudo. Então, vamos sororidade aqui entre as mulheres.
É, gente. Mas isso aí a gente vai deixar um tópico mais pra frente, porque eu tive uma ideia muito legal agora, que eu vou contar pra Thalita no off de podcast. É, quem sabe, né? A gente fala aí sobre Viva
Sim.
Negra, sobre Carol, sobre outros filmes, porque tem.
Fala mal do Kevin Feige.
É, dá pra gente fazer um bolado aí. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado, tá? Ó, se cuidem, tá? Um beijão e até mais.
Até mais. Até a próxima. Assistam, paguem o leitinho dos filhos da Scarlett, né? No segundo, né? Que parece que vai ter outro.
É verdade. É verdade.
Da Duration também, gente. Vamos dar stream, tá?
É isso aí, ó. Um beijão.
Beijão.